novo console da Nintendo, o Wii U, está chegando. A nossa equipe debate preços, configurações, jogos e tudo que importa neste lançamento. Só se falou nele na semana passada, mas o que o iPhone 5 pode realmente mudar na indústria de jogos? Vamos discutir também o projeto de imersão total da Microsoft para a próxima geração, talvez. E ainda no final da edição, os e-mails dos ouvintes. Eu sou o Lucas Andrade e tenho aqui na sala multiplayer os jogadores Dart Randy, Roberto Filho, Alexandre Ferreira, diretamente de Portugal, e DW. O Jogando Papo está carregando. Começando Jogando Papo, o programa onde não basta jogar, é preciso debater. Como sempre, meus amigos, muito boa noite. Ei, aquela alegria.
Alegria contagiante.
Contagiante. Muito bom, muito feliz aí. Mais uma gravação do Jogando Papo, programa número 5. Programa muito bem recebido, muito bem elogiado. A gente não viu ninguém falando mal, né, do Jogando Papo até agora. Até porque...
Não dei ideias.
Né, porque essas pessoas são eliminadas.
Levantou a bola, vai tomar uma cortada na próxima.
Não, nós estamos tentando dar motivo para não falar mal. Bom, aquela passada rapidamente, o que os nossos amigos estão jogando, Dart?
Eu tô jogando o Ghost Recon Future Soldier e eu, por enquanto só isso, basicamente. Algumas outras coisinhas, mas o que eu mais tenho jogado é esse.
Beleza. Alexandre?
Acabei o Halo Reach no modo lendário.
Sozinho?
Sozinho.
Nossa.
Eu apetecia-me destruir a TV, a sala, a cidade, mas consegui.
Roberto, o que você está jogando?
Eu voltei a uma fase de zumbis agora, porque eu não tinha terminado ainda o Dead Rising 2, então resolvi dar uma revisitada. Terminei tempos atrás o Lollipop Chainsaw, né, da curiazinha com a serra elétrica, que é surpreendentemente bom o jogo, por sinal, dentro da proposta limitada dele. E revisitei também o Concept Saga, que é uma mistura de Banco Imobiliário com Magic the Gathering.
Eu achei bem bacana esse joguinho.
Pena que ele é cansativo, né? Porque demora muito. Cada partida demora horas, né? Você pode suspender a partida, mas você não pode salvar ela antes. Então, se você descobre que você perdeu ela lá pela 200ª rodada, já tá demais. Você perdeu a partida, não tem como voltar. Mas é legal, ele é bacana, assim. Eu achei interessante revisitar esses olds but golds aí, né?
DW, o que você está jogando?
Cara, pela 380ª vez eu tô jogando Need for Speed Underground, pelo amor de Deus. Gosto demais desse jogo, cara. Não dou conta de ficar muito tempo longe dele, então tô
jogando
de novo. Underground, o primeiro.
Mas os outros que vieram depois, tipo Shift, assim, não te agradaram mais?
Agrada, mas eu tenho um nível de vício nesse jogo que você tem que me ver jogar pra você entender.
Legal.
Eu jogava isso na minha escola de polícia.
Ainda bem que era esse, né? Não era o Driver ou coisa parecida.
Bom, eu essa semana me acabei no iRacing e também joguei bastante, tava na expectativa dos demos do Fórmula 1 2012, eu acho que o DW deve ter jogado também.
Não joguei.
Então, eu joguei tanto no Xbox quanto o demo do Play 3, porque o Fórmula 1 2011 no Play 3 era horrível, né? Cheio de serrilhados e tal.
Sim.
Então, e aí, de novo, a experiência Xbox Live e PSN. Eu demorei 40 minutos pra baixar o demo. O demo saiu na segunda pro Xbox, terça pra PC e quarta pro Play, né? Eu demorei 40 minutos pra baixar o demo do Xbox. Do PC eu não quis pegar. E o demo pro Play 3 levou 7 horas e meia.
Que é isso?
E pra instalar as atualizações da demo. Né? E pra instalar as...
Não, esse não teve atualização.
Boa noite, gente.
Olha o Alisson aí. Vai chegar dizendo o que ele está jogando, porque é isso que a gente está falando agora, Alisson.
Bom, o que eu estou jogando ultimamente agora é o Test Drive Unlimited 2. É meio velho, mas nunca é tarde para jogar.
Não, porque você não viu os jogos que o Roberto estava jogando, então tá ótimo.
Saga, eu acho que eu ganho.
Menos mal.
Não, e a demo do Resident Evil 6, né? Tu também está jogando.
Sim, não, essa eu não joguei.
Eu joguei. Pouco, mas joguei.
Bom, alguém experimentou a demo do... Ai, como é que se chama? Do Peter Molyneux.
Fable The Journey?
Eu baixei,
mas ainda não testei.
Não, nem sabia que essa demo tava por aí.
Ela saiu essa semana, junto com a do Resident Evil 5.
Dizem que sem ser o Dance Central, o Kinect finalmente tem alguma utilidade. Dizem.
Beleza, ah, é? Fiquei curioso agora.
Vou ter que dar uma olhada rapidinho nisso aí, então.
Não, tem também o Child of Eden, né?
O Child of Eden, pra mim, sempre foi a razão de ser do Kinect.
Certo. Bom, amigos, vamos começar os debates? Nosso primeiro tópico, finalmente, foi aí anunciado data de lançamento do Wii U, preço, a configuração do console. E aí, como sempre, que a nossa mesa de debatedores vai dar as suas considerações, né? Então, a princípio, ele será lançado no dia 18 de novembro nos Estados Unidos. Vamos trabalhar sempre com o mercado americano, né? Uhum. Então, nós temos um modelo de 8 GB, olha aí, o pendrive, né?
Pois
temos
é.
Um modelo de 8 GB por $299. E temos uma versão deluxe com 32 GB por $350. E o modelo básico vem com um controle aquele gamepad, né? Aquele com a telinha. Um adaptador, né? Pra ligar na tomada. Olha, é muito importante, né? Isso. Eu adoro quando vem com essa descrição, né? Vem com o botão liga e desliga. Eu acho tão legal. Cabo HDMI. E a barra de sensor, né? E a edição deluxe vem com tudo que vem nesse pacote básico. E ainda vem, né, com a memória extra, com 32 GB. Uau! Né? Um suporte para o console e uma cópia do jogo Nintendo Land. Na Europa vai ser lançado no dia 30 de novembro.
E esse primeiro suporte é uma base carregadora também, né? Parece, pro controle.
Exatamente.
Falta dizer que vem com um autocolante na tela do comando a dizer que os objetos podem parecer mais perto do que o que realmente
estão. Bom, amigos, olha só. Não vamos falar em jogos ainda, certo? Vamos nos ater à parte física da coisa. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre a questão do preço, a questão da capacidade de memória. Nós já falamos do Wii U, né, em outros programas, mas o assunto é muito quente, né? Na verdade, é a novidade do mercado aí de games, tudo meio parado. Então, eu gostaria que nós nos focássemos primeiro então, na questão do hardware. Vamos lá.
Cara, eu acho que o hardware do Wii U, sem querer, querendo, talvez empurre o console novamente para o nicho. Voltando àquilo que a gente viu na época do Cube. Eu tenho, assim, esse sentimento. Depois eu falo mais um pouquinho sobre isso.
Você acha que vai desabar a participação da Nintendo no mercado?
Não, eu só acho que não pega tanta gente, não pega como pegou com o Wii. Eu tenho esse sentimento.
O GameCube foi um desastre comercial.
Mas o DW, eu até não ia falar tão cedo, mas já que você tocou nesse assunto, eu tava pensando numa coisa. Porque o comprador do Wii U foi aquele cara que viu... Não, desculpa. O comprador do Wii, né, desculpa. Foi aquele cara que viu a matéria na Veja, no Fantástico, e agora eu vou fazer ginástica e agora eu vou perder peso e tal. O comprador do Wii U não é esse cara.
Não
porque
é.
Porque nós conversávamos aqui em off, né? Porque esse cara nem sabe que tá sendo lançado um novo console. Né, o Roberto comentava aqui, né, em off. Mas eu penso assim, ó, será que nesse público que tem o Xbox, que tem o Play 3, ou até aqui, de repente, entre nós, que a Nintendo tem um catálogo interessante, mas que talvez... Eu sei que aqui tem pessoas que têm Wii. Eu não tenho Wii, nunca me interessei. Mas não seria um bom momento, já que ele tem a questão da retrocompatibilidade, os acessórios são compatíveis, pegar uma biblioteca mais atualizada, poder jogar coisas mais antigas. Será que, de repente, aquele cara que não entrou na onda do Wii também não pode pensar em comprar o Wii U? É claro que isso, se colocar na balança, isso vai ser muito menor do que esse público vai deixar de comprar, né? Como você falou, realmente, aí que entra a questão do nicho que você disse, né? Aliás, você disse que ele vai pro nicho ou ele vai pro lixo?
É isso que eu não... Não, lixo não. Eu disse nicho mesmo. Não tem como, cara. A Nintendo é uma empresa muito competente, muito gabaritada, e ela tem Shigeru Miyamoto, né, meu? Quem não gostaria, né? De ter esse sujeito fazendo games, né? Pra qualquer corporação. Mas o que eu penso... Mas o que eu penso, cara... É o seguinte, eu vejo que o furor atual em relação ao lançamento do Wii U, ele tá meio que concentrado nos fãs da Nintendo. E os fãs da Nintendo não necessariamente são os proprietários do Wii. Os fãs da Nintendo são aqueles que gostam do catálogo da Nintendo.
Sim.
Aqueles que compraram o Cube, na época do Cube, efetivamente eram fãs da Nintendo.
Sim.
É claro que essa grande massa que adquiriu o Wii, essa grande massa tem novos fãs da Nintendo. Mas eu não estou percebendo que a tiazinha da esquina e a vovozinha do 303 estão dispostas a comprar o Wii U como estiveram com o Wii. Então nós temos aí talvez um retrocesso em relação à capacidade desse console ganhar o que a gente chama de cauda longa, ganhar a maior popularidade quantidade possível, o maior número de usuários possíveis. E essa é uma cilada estratégica, por quê? Porque se você está entrando com um produto temporão numa nova geração, e se esse produto temporão não tem força suficiente para atrair a massa, significa que a massa vai esperar. Talvez a massa esteja satisfeita, a massa de casual gamers esteja satisfeita, por exemplo, com os jogos que estão nas plataformas móveis. Talvez ela não vá agora necessariamente comprar esse tipo de produto. Então, eu não percebo o mesmo tipo de sucesso comercial, mas não me atrevo a dizer que o produto será um fracasso. Não sei se vocês me entendem o meu ponto de vista.
Sim, eu concordo com tudo que você falou, W, até porque a massa não está interessada. A massa nem conhece o Wii U, vamos começar do zero. Quem conhece o Wii U é quem está por dentro. Quem conhece o Wii U é quem está por dentro do que está acontecendo no mundo dos jogos, que é o público mais hardcore ou os fãs da Nintendo, como você falou. É, o pessoal que está comprando e que está até esgotando as vendas a pré-venda do Wii U nos mercados, é o público fã da Nintendo. E talvez uma pequena parcela de jogadores hardcore que provavelmente nem sequer tinham o Wii, tá? Mas como o 360 e o PS3 já meio que esgotaram as novidades para essa geração, estão pegando qualquer coisa que oferecerem para ele, entendeu? Então estão pegando aí, ó, o Wii U que tem novidade, então eu pego. Mas não vai fidelizar esse pessoal. Esse pessoal tá só tampão, ele tá só aguardando que saia o próximo console da Microsoft ou da Sony. Então o Wii U não vai fidelizar esse pessoal novo, vai ter o pessoal da Nintendo. Mas as vendas que a Nintendo teve, muito pequenas, com o GameCube e antes dele com o Nintendo 64, até arrisco dizer que o GameCube pagou pelos pecados do Nintendo 64, mostra que a base instalada de fãs ardorosos da Nintendo não é muito grande. Quando ela depende só dos fãs dela, a venda dela é pequena. E eu não vejo muito pessoal fora da base de fãs da Nintendo se interessando pelo Wii U, fora os jogadores hardcore que estão aceitando qualquer negócio que empurrem pra eles agora, desde que seja novidade.
Exatamente. Eu vou ser sincero pra vocês. Quando eu vejo os vídeos de gameplay, cara, eu acho muito legal. Eu até falei nos programas passados, a minha preocupação é do controle não ser confortável, né? Porque, lembra que eu comentei, né? Que você tem que ficar com o controle um pouco em pé pra poder ver as duas coisas e tal. Isso pode ser um pouco chato. Mas, assim, tem hora que eu acho muito estúpido o uso da segunda tela. Tem hora que eu acho muito legal, assim, muito bem bolado. Vocês viram aquele trailer do Zombie U?
Sim.
Que tem hora que aí quando ele tem que usar a torreta, quando ele tem que usar a sniper, achei criativo aquilo. Como um mapa eu acho muito chato, porque eu prefiro ter um mapa na TV principal do que na tela auxiliar. Mas, por exemplo, pro inventário ali, pra gerenciar as armas, os upgrades, cara, isso eu achei muito legal. Nesse trailer do Zombie U tem uma hora que o cara começa a tirar a mão assim, que ele tá se transformando, eu achei que era a câimbra que ele tava, né? Que ele tirava a mão do controle e ficava contorcendo a mão. Eu pensei, pô, o cara tá com câimbra até no trailer, rapaz. Não, depois que eu vi que ele virou zumbi também. Mas aí eu penso assim, cara, que videogame legal. E aí eu também pensei aquilo que eu tinha colocado antes. Pô, mas aí eu posso, né, de repente jogar um Mariozinho ou outro, tal, um Zelda. Mas aí eu pensei, daqui a pouco vem a nova geração pra valer, e quando é que eu vou comprar um jogo novo pra esse negócio?
Claro.
Exatamente.
Claro.
Então, quer dizer, eu vou comprar o quê? 3-4 jogos pra isso aí no lançamento e falou.
É que falando os jogos multiplataforma vão migrar pra outra geração, né? E essa daí vai ficar atrasada, e por exemplo, Black Ops 2 vai sair pro Wii U, mas e o 3 será que vai sair? Que com certeza o 3 já vai sair pro novo Xbox.
Com certeza ele sai, mas ele sai com downgrade de gráficos. triste realidade que os usuários de Wii enfrentaram durante todo o período do console.
É uma pena, porque tem que enfrentar então enfrentaram nem o não lançamento dos jogos.
Também. Porque muitos nem saíram pro Wii.
E vocês lembram qual foi o preço de lançamento do Play 3? Eu não lembro. $400?
$399, eu acho.
399?
Se não me engano, foi. Porque,
cara, se eles lançam um hardware matador, bicho, essa janela de lançamento que tem, que não é o. Não, que não é o caso, mas com a opção do controle diferente tal, e ser o primeiro console, nossa, cara, os caras varriam todo mundo.
E tem uma coisa que eu não entendi, já que a gente ainda tá falando de hardware e não de jogos, tem uma coisa que eu não entendi na abordagem da Nintendo, porque a Nintendo deveria ter aprendido, como a Sony aprendeu ainda aqui com atraso, que a gente tá numa geração que tá querendo muito suporte online, tá querendo muita coisa online, tá? O 360 pode debitar boa parte do sucesso comercial dele à live. E a Sony demorou pra perceber isso e resolveu correr atrás do lucro, como diriam, né? Mas na expressão correr atrás do prejuízo. E não me parece que o pessoal da Nintendo deva ter aprendido a lição com isso. Porque não só não estão dando suporte online ainda, mas se você oferece, se você tá pensando em trabalhar, vamos pensar, não, tudo bem, não tá agora pronto, mas daqui a pouco vai estar. Tá. Mas daí você oferece um console com 8 GB? O que eu vou fazer com 8 GB fazendo download de coisa online?
Não, mas é que o Wii U Wii U vai dar para comprares um HD externo qualquer e ligar.
Pois é, mas daí você está encarecendo o teu produto, né? Você está trazendo um produto que está custando...
Não, mas a Microsoft faz igual. Vende o headset.
E nós encarece mais ela, ainda, né?
Vende o Kinect. A seguir diz que o Kinect, para ser jogado, não podes ter nada na cabeça. Então tens que comprar outro headset.
Mas esse aqui é o preocupante, porque a partir do momento que a Nintendo ela fica com estratégia que não é bem a dela, e ela entra na estratégia do outro de forma semelhante, ela entra no que a gente chama em negócio de meio termo, e o meio termo é sempre muito perigoso.
E DW, deixa eu tocar em outro ponto também que a Nintendo correu atrás, né? Temos aí a Nintendo anunciando também o TV-i, né? TV-i.
Isso.
Nossa, nem sei como é que chama o negócio.
Eu TV.
É, toda, saco, toda a gente cara, consiga TV e
o Alexandre, como é que vai chamar aí em Portugal? Eu sei que vocês gostam de aportuguesar tudo. Vai ser o nós, você, então, o console da Nintendo aí, não?
Olha, eu não sei qual é que é o nome. Eu só sei é que as empresas todas fazem esta brincadeira. Todas então. Vão lançar uma box revolucionária e todas vão lançar um não sei o quê TV. A Apple vai lançar o Apple TV. Eu não sei que canais é que aquilo tem, porque nem sequer é vendido. Pois o outro vai fazer o Uia vai vender horrores com os joguinhos mequetrefe do Android. Depois o Steam, que já vende jogos para o pessoal do PC, vai lançar o Steam Box. Olha, deixem-se de palhaçadas. A próxima geração é ou o PC ou a próxima Xbox. Deixem-se de
a Wii próxima U. Geração é a boa placa de vídeo, né, Roberto?
Exatamente, é uma boa placa de vídeo.
Geração, né? Já começou.
Quem vai dizer vai ser a AMD ou a Nvidia. Vai ser...
Isso, olha. Não, mas eu queria comentar. Mas o Alexandre também.
E o sistema de refrigeração a nitrogênio. Mais nada.
Mas eu queria então aproveitar, porque aí agora também correndo atrás, né? Então vai ter associação também com os serviços de streaming de vídeo, Netflix, o Hulu, a Amazon Video e o TiVo. Como o Dado falou, quer dizer,
onde?
Digamos que assim, oferecendo um pacote mínimo que as outras já fazem, né?
É. Mas onde?
Pelo
não, com novo, certeza pelo nos console. Estados Unidos. Não vai ter pra você de novo.
Ah, sim, exatamente.
Ah, sim.
Exatamente.
O problema é que estas empresas andam a vender meios produtos a meios continentes.
Não, meios serviços em meios produtos.
Em meios continentes. É que depois os ingleses, como são as namoradas dos americanos, têm algo. Têm direito a alguma coisa. É tipo aquela mulher troféu que de vez em quando recebe uma prenda para ficar calada.
Bom, amigos, pra gente...
Depois tem o Canadá, que não querem ser americanos, mas querem o entretenimento. E então, vendem. Depois tem Hollywood, que agora Hollywood, como os chineses compram tudo, agora os chineses já não são maus. Agora até já salvam o mundo. Em 2012, não sei o quê. Então, depois, alguns países da Europa têm umas coisas. Outros não têm nada. Não sei. Eu sinceramente, não sei. A próxima geração vai ser uma amálgama de serviços, assim, aleatórios. E nessa situação de online e distribuição de serviços, e voltando ao que a gente está a falar, que é da Nintendo, a Nintendo está completamente a leste do paraíso em relação ao online. E eles não fazem a mínima ideia do que é online. E tem outro problema. A Nintendo é, neste momento, uma empresa japonesa demais. E os japoneses a fazer jogos, atualmente, são completamente irrelevantes.
Uma ligação bem forte essa, né?
É, olha aí, ó. Bom, falando em jogos...
É pesada mesmo, né? Haja visto que muita gente sonha com certos JRPGs e...
Olha, eu era fanático.
Esses
eu era fanático de Final Fantasy. Eu era fanático pelo Final Fantasy.
JRPG tem que matar do mercado. Não, não tô dizendo que o pessoal que quer ele tem que matar morrer. Mas o JRPG é um gênero que tem que matar. Tem que revolucionar esse gênero.
Ô, Roberto, eu era fanático pelo Final Fantasy e, sinceramente, eu não tenho paciência nem de olhar para a capa do jogo.
Ah, não dá mais, tá obsoleto.
Eu nunca gostei.
Bom, falando em jogos, já que o Alexandre tocou no assunto, vamos ver rapidamente a lista de jogos aí pro Wii U entre novembro e março. Então nós temos o NBA 2K13 2013, temos o Madden 13, temos o FIFA 13, temos o Mass Effect 3, alguns destaques aqui, os mais importantes. Temos o Monster Hunter 3, que vende horrores lá no Japão. Temos o Zumbi U, já falamos. Temos o Just Dance 4, temos Avengers Battle for Earth, temos Rabbids Land, temos Assassin's Creed 3, temos o Rayman Legends, Sports Connection, Your Shape, Fitness Evolved 2013, Nana South Neo, o Aliens, Colonial Mariners, Sonic e Sega All-Stars, eu tô com trauma desses jogos de All-Stars, né? Temos o Trine 2, Director's Cut, Tank, sabe-se lá o que é isso? Tekken Tag Tournament 2, Wheel of Fortune, Jeopardy, olha só que beleza, Jeopardy é ótimo, hein? Darksiders 2, Call of Duty, Black Ops 2, 007 Legends, olha o Cabelas Dungeons Hunts, hein? Você vai usar o Cabelas agora mirando com o iPad, olha que legal. Temos o iPod 3, deixa eu ver o que mais, ó, temos o Rapala Pro Bass Fishing, olha que legal, agora você pega o gamepad e aponta pro chão pra ver o peixe, olha que legal.
Não, então ele é a isca, vai dar um anzol pode e amarra também o gamepad na ponta.
Ó, temos o Disney Epic Mickey 2, que é um jogo muito legal, temos o Scribblenauts, que é muito legal também, temos o Batman Arkham City, Armored Edition, aí na você pensa opinião, assim, tá, mas esse Batman não saiu no passado.
Opinião, a melhor versão, na minha opinião, a melhor versão do jogo.
Pois é. E aí temos Ben 10, temos Rise of the Guardians, temos Zumba Fitness, temos o New Super Mario, olha o nome, New Super Mario Bros. Wii U, aí temos Game and Wario, temos o Nintendo Land, temos o Infinity U, temos o The Wonderful 101 e Pikmin 3. Então, alguns jogos aqui pequenos, alguns jogos realmente feitos pensando, né, pro console, pacotinho básico. Temos alguns títulos importantes aqui, né, Assassin's Creed, Mass Effect, os jogos de esporte, é, temos... Saiu, né? Pois é, tudo já saiu. Aí o cara, pô, vai sair alto lançamento qual, cara? Batman, Arkham City. Opa. Cara, alto lançamento qual? Mass Effect 3. Uau.
Esse é o problema, sabe? Assim, é aquilo que eu pergunto. O pessoal que hoje é dono do Wii, tava sentindo falta desses jogos? Tenho certeza disso. Acho que não.
Se tivesse, já claro comprou um Xbox.
Tinha comprado o 360, claro. Não tinha comprado o Nintendo Wii. Não, e aí, assim, aí nós que somos proprietários, mais especificamente, eu que sou proprietário de um PC, de um 360, de um PS3, e que já tenho todos esses jogos, já tenho Mass Effect 3, já tenho Assassin's Creed... Tenho não, mas terei. Assassin's Creed 3. Já tenho o... Terei, não comprei ainda, mas o Darksiders 2, ou o próprio Batman Arkham City, que eu já tenho, já terminei. Eu vou comprar o Wii U pra jogar esses jogos, mesmo sabendo, ó, o Batman Arkham City deve ser a melhor versão, me parece, dos três. Mas não vou comprar de novo esse jogo, sabe? Então, não sei, eu não entendo essa... Quem entendo que era focar no mercado hardcore, já é uma decisão meio estranha, porque não é o público dela. E focar no público hardcore, lançando jogos que foram lançados em tese pra geração anterior, ai, sei não.
Então alguém me explica isso aqui. Bayonetta saiu a primeira versão...
Ui. Não saiu.
Cara, como é que você lança a versão 2 então exclusiva, cara?
Exclusiva pra ele.
Exclusiva, exatamente.
Putz, não faz sentido. Eu não consigo entender a lógica disso. É difícil entender.
Isso daí com certeza vai ser exclusividade temporária. Não vai se sustentar pra...
Ah, claro. Não, mas whatever, cara. Mesmo sendo, assim, não, me parece que... É, parece que é uma cilada estratégica que a Nintendo tá começando a entrar. Ela não tá conseguindo nem estar de um lado, nem do outro, entendeu? E ela não vai ganhar aquela mídia que ela teve gratuita quando ela lançou o Wii, que realmente era um produto revolucionário. É uma cilada estratégica brava que eles estão entrando, pegando elementos dos outros, numa proposta que, ao meu ver, realmente não está convincente. Mesmo, eu ainda não usei o console, não usei ainda o tablet lá, o controle que é tablet, mesmo sem ter utilizado. Eu gostaria de ter utilizado para entender o quão bom isso pode ser. Eu entendo na capacidade dela criar produtos bons. Mas esse...
Oi, Tuga. O problema ainda é maior quando eles falam em online e o online ainda nem sequer está pronto. Ainda nem sequer foi mostrado aos grandes outlets de notícias de jogo. Depois eles falam em porque nós vamos ter online e a nossa máquina nova vai ser uma central de entretenimento, mas o disco não é Blu-ray, quer dizer, é Blu-ray mas não é, porque como a gente não vai pagar
a licença,
o disco é Blu-ray, mas os filmes não vai poder ler filmes, quer dizer, eles nem sequer sabem bem o que é que estão a fazer.
E o pessoal, tem um agravante, né, Tuga? Um agravante.
Vai ser enganado, vai comprar a porcaria do Wii U e vai se arrepender.
Pois é, e aí eu acho que tem um agravante ainda nesta coisa, que é o seguinte.
Porque eles dizem assim, porque nós vamos ter Netflix. Como é que eles vão ter Netflix se eles não têm online?
Até porque Netflix tá tendo a geladeira, né, cara?
É, tem alarme do carro, tem Netflix.
Não dá. E outra, a espinha dorsal da experiência, que é a expansão da tela através do controle tablet, digamos assim, nós já vimos na Intrigue que isso pode pode ser copiado, cara. E pode ser aprimorado. Tipo assim, vem a Microsoft e fala, cara, conecta qualquer tablet.
Ou, o SmartPath vai ser o quê? Vai ser o nosso Windows Phone ligado à nossa Xbox. Pronto, tá feito.
Senhores, não vamos nos estender demais. Eu quero aproveitar também, anunciar aí o Thiago Adamo, que chegou depois. Fala aí, Thiago.
Fala, pessoal, tudo bem?
E aí, como é que você vê aí as notícias do Wii U?
Não tão cético quanto o pessoal aqui da turma. Bayonetta, apesar de a maioria que tá aqui não ter gostado muito, no Oriente...
Eu adorei. Então, eu gostei pra caramba, não tô entendendo de onde você tirou isso.
Não, é porque eu não entendi. Vocês falaram, não, mas por que tem um Bayonetta pra Wii U? É que não é continuidade.
Aqui é retardado, né? Lançar pra ele, que é lançar
não, mas continuação é o continuação. Mas é o 2, né, cara?
Mas não faz sentido, porque o Wii nunca foi conhecida por jogos desses.
Então, olha, eu acho que vocês estão olhando só pro Wii. O Wii U, desde do lançamento dele, desde o início, eles falaram que queriam focar também no mercado hardcore. Então, eles apresentando títulos como esses, pra mim fica claro que eles estão dando uma resposta ao que eles tinham falado no momento que eles avisaram da existência do Wii U na E3 de 2011. Então, acho que, pô...
Você acha que o público hardcore vai comprar o Wii U?
Cara, pode comprar, cara.
Comprar agora, enquanto não saiu o novo
console. Não, mas, ô Roberto, você não tá entendendo, cara. Às vezes, nem todo mundo é hardcore, tão hardcore quanto você. Tem pessoas que gostam de jogos hardcore e tem uma família que gosta de Wii, por exemplo, acaba comprando Wii. Claro, essa pessoa pode comprar um Xbox, por exemplo, também. Mas assim, a pessoa pode gostar de Mario, pode ser uma pessoa que gosta de Zelda, por exemplo, e acaba comprando Wii U e tem um catálogo de jogos lá tremendo, o que muitas vezes, não é o caso da maioria dos hardcore, mas que muitas vezes vai fazer a pessoa não comprar um outro console, vai usar
só. Mas o desenho que eu faço da sua fala, Zero, é assim, você tá me falando que esse comprador, ele me parece ser o fã da Nintendo que por necessidade, já que não encontrava isso no Wii, comprou um Xbox 360.
E tem
era mais ou menos o que eu tava falando.
Tem muito fã da Nintendo das antigas.
Sim. Era mais ou menos o que eu falei pra vocês, que era o perfil que eu via, e se eu entender também o que o Thiago falou, também tá dizendo o seguinte, e o cara que vai comprar o Wii U vai ficar nele, não vai se preocupar em comprar um próximo Xbox.
Mas
um próximo
esse C3? É um público pequeno. O Nintendo 64 e o GameCube já provaram isso. É um público
pequeno. Que será? Coisa, né? Será? Talvez ele não vai ter, talvez não sei, ele não vai comprar. A gente vai descobrir, comprar.
Mas eu acho que é.
As vendas do Mario pra 3DS, pra Wii, comprovam que existe um público, porque assim, o público gosta... E o Mario, ele transcende a nossa geração. Eu fui numa festa de crianças esses dias aí, cujo tema era Super Mario. O moleque tava fazendo 5 anos.
Legal.
Então, o que acontece? Mas assim, mas transcende isso aí, beleza, tudo. Mas o pai dessa criança, com certeza, joga Mario com ele, entendeu? Joga o pai, joga com o filho dele. Então, quer dizer, não é meu caso. Eu não sou o público-alvo do Wii U. Mas assim, tem muita gente que eu conheço que especialmente vai consumir o Wii U. E pode, né? Pode ser que afaste ele de um 360, de um PS3, nesse nicho, né? Agora tu tem que esperar pra ver se ele vai ter esse poderio gráfico todo, se isso vai fazer frente aos próximos consoles. Muito provavelmente não vai fazer. A Nintendo é muito atrasada nesse tipo de coisa. E dessa vez ela não acertou nem o timing do lançamento, né?
Porque é o que a gente acha.
Ô Zero, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Fala, Zero. Qual que você quer primeiro, pô?
Pode falar as duas, cara. Escolhe aí você.
Ó, a notícia boa é que só tem uma notícia ruim. A notícia ruim é que você tá falando a mesma coisa que nós estamos falando, cara, só que de um jeito um pouco diferente. A gente não tá cético em relação a isso. A gente tá com o mesmo raciocínio teu.
É que eu entrei aqui na calça e vocês estavam batendo pau. Né? Outra falando que Final Fantasy tá uma bosta, Final Fantasy tá uma bosta. Cara, Final Fantasy tá voltando a ser um jogo, a ser um RPG agora. O Final Fantasy 14 vai marcar a volta do Final Fantasy. Não é assunto do podcast, tudo, mas quem viu o trailer sabe que quem gosta de Final Fantasy vai comprar o jogo. Infelizmente, só pra PS3.
A única ressalva que eu tenho a fazer é a expressão voltando a ser, porque isso presume que ele foi um dia.
Mas ele foi um dia.
Olha, eu vou falar, ó, pra gente fechar aqui pro próximo tópico, eu vou falar o que eu falei no outro programa, eu torço pra que dê certo, porque a Nintendo precisa continuar dando certo, porque é um símbolo da indústria, e então eu só tenho a torcer. Não vou comprar o Wii U só pelo fato de que no Brasil vai custar um olho da cara, obviamente, né? E aquilo que eu falei, saindo os próximos, dificilmente eu vou alimentar a minha biblioteca de jogos com isso. Mas... Eu, se não fosse por isso, eu compraria sim, tá?
Não, eu sou um colecionador, cara. Eu vou comprar não agora, porque não tem nada que eu vou jogar, vou esperar um pouquinho. Mas nunca se pode subestimar a Nintendo e nem a força dos fãs da Nintendo. Eu acho que pouquíssimos são tão apaixonados por um produto como são os fãs da Nintendo. E eu acho que merecidamente a paixão deles existe, porque a Nintendo sempre entrega produtos que têm exatamente a medida do que o fã da Nintendo ama e gosta demais. Então, a Nintendo tem que ser respeitada sempre, em qualquer momento. Se ela está hoje numa cilada estratégica, a gente está observando para ver como ela vai sair disso. Mas subestimar a Nintendo é uma coisa que eu jamais faria.
Exato. E, DW, as empresas também, elas precisam de concorrência, não é? E a Nintendo, e a Nintendo sempre conseguiu manter as outras duas, tipo, aquela expressão inglesa, keep them on their toes, né? Sempre atentos, né?
Vocês chegaram a ver o número de vendas dos consoles dessa geração?
Vi.
Eu vi tem um gráfico, acho, na Forbes agora, semana passada, e o Wii, apesar da gente abominar ele hoje, ele na geração inteira foi o que vendeu mais.
Não, foi, mas a Nintendo já deu bola fora, né? O GameCube e o Nintendo 64 foram desastrosos.
Mas aí, o Zero, a gente falava antes nisso também, mas é fácil o Wii ter vendido com matéria até na Maria Braga, quando ele foi lançado?
É verdade. Claro.
O Kinect teve também, né, esse tipo de tratamento, né?
Agora, a partir do lançamento do Kinect é que virou isso, né? É.
Sim.
A gente não sabe se o Xbox não vai conseguir igualar as vendas do Wii no final da geração, né?
Sim, mas uma análise é o seguinte, essa análise de números brutos de venda de console, elas deveriam ser sempre acompanhadas de uma análise de venda de jogos por usuário, por proprietário, para você ver isso. O quanto isso é rentável. Como um gráfico só de venda de consoles é uma coisa um tanto quanto sem sentido, você tem que ver as duas pontas.
Não, sim, eu concordo, DW, a única questão que eu falo é que a gente fala da Nintendo e isso é geral, a gente, desde 2011, quando tá falando da E3, a gente fala da Nintendo de um jeito tão pejorativo como se a Nintendo tivesse no nível da Sega, por exemplo.
Não é o caso.
Mas a gente fala, a gente que
não, a Nintendo pelo menos não destruiu os personagens dela, né, ela consegue fazer jogos bons com os personagens dela.
Sabe quem eu acho que tem a melhor definição, assim, que é fantástica mesmo? E quando ele se refere a isso, ele se refere à criança interna, ele não tá falando só a criança em relação à faixa etária. O Doc fala isso, cara, ele fala assim, ó, atrás do Wii vem sempre uma criança. Ele faz aquela brincadeira com atrás de uma bola vem sempre uma criança. Quando uma bola atravessa a rua, freia o seu carro, não é assim? Essa criança interna, cara, a Nintendo sabe trabalhar muito bem, ela mantém viva essa criança interna na mente dessas pessoas. Eu curto também, eu sou uma das pessoas que adora colocar a criança interna pra jogar Mario, ou seja lá o que for, e a Nintendo trabalha isso muito bem, então ela merece todo o respeito em relação a isso. Agora, a Nintendo está entrando em outra cilada estratégica, ela saiu de uma cilada estratégica com o Wii, ela está entrando em outra cilada estratégica com o Wii U. Isso é importante a gente frisar, porque se o negócio começar a não dar a condição de mercado para brigar de igual com igual nos próximos consoles, cabe a nós, de forma responsável, fazer esse apontamento, é o que a gente está fazendo aqui.
Eu acho que a Nintendo, desde o 3DS, que era pra ser um negócio bem maior do que se tornou, né? Até não é só por culpa da Nintendo, mas também por culpa da próprio mercado de portáteis, né? Mas a Nintendo tá perdendo muito terreno nesses últimos anos, né? E cabe a ela tentar fazer toda a força possível, porque a Nintendo não tem o background que a Microsoft e que a Sony tem, né? A Nintendo, ela se segura com as próprias forças e é uma empresa que só atua no ramo de videogames. Então, pra ela manter um hardware, pra ela manter esse tipo de coisa, pra ela é muito complicado. Esse é o desafio aí desse Wii U, porque se não der certo, a gente pode estar presenciando aí talvez um dos últimos consoles da Nintendo.
E seria horrível, horrível ver Nintendo no iPad.
Falando em iPad, falando em portáteis e falando numa empresa que também sabe conquistar os fãs, que o DW falou há pouco tempo, na semana passada tivemos aí o anúncio, né, tivemos a conferência da Apple, então o anúncio do iPhone 5, da nova linha de iPods e tal. O pessoal pediu pra gente comentar sobre isso, né, sobre a questão do iPhone 5, mas principalmente pro mercado de games, que é o nosso foco aqui principal, tá? Então eu gostaria que vocês se ativessem a essa questão. Como é que vocês veem? Já que falamos do Wii U, e o Thiago também falou da questão do mercado de portáteis, então o que é mais provável? provável, né? As pessoas vão comprar um iPhone 5 ao invés do Wii U, é isso, Thiago?
A questão não é nem comprar, porque quem compra um... O Wii U não, né? Porque são coisas completamente diferentes, né? Mas assim, hoje eu conheço muita gente que compra, que joga no celular, ao invés de comprar um PS Vita aí, comprar um Nintendo 3DS. E não são poucas pessoas, tem muita gente que tomou essa atitude, né? Eu mesmo tava, como eu não participei do começo do podcast, o jogo que eu tô jogando atualmente é um jogo de celular, que é o Horne, que é um jogo que foi publicado pela Zynga, mas é de uma empresa nova aí, e ele usa Unreal Engine, né? É muito bom, é um jogo estilo Zelda, assim, né? Um action adventure RPG, e tem muito título bacana saindo pra celular. Eles estão cada vez mais próximos, tipo, a Unity já tá muito bem também centralizada aí, tá muito bem representada, e a Unreal, que são as principais engines que a gente tem aí no mercado pra celular. Então, não só a Apple, mas o Android também tá muito bem, tá andando muito bem nesse quesito. O Windows Phone eu não tenho muita informação, mas pelo que eu sei, ele também é compatível com essas engines, e eu acho, na minha opinião, que vai começar a diminuir. Tem muito jogador de portátil, não é a maioria, tem muita gente que é portátil, futebol clube, joga portátil até o fim e não larga nunca mais ele, mas sim os jogadores mais casuais de portátil que estão migrando, sem dúvida, para o celular.
Não, eu entendo. A minha questão é assim, o DW agora há pouco falou o seguinte, né? Não basta ver os números de venda do Wii, e sim também a quantidade de jogos consumidos.
É.
Perfeito. Então, mas a minha questão é a seguinte, ninguém compra um iPhone para jogar?
Não, ninguém compra um iPhone para jogar.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse público, ele não é gamer. Ele compra um jogo de vez em quando.
Pode ser gamer, cara. Eu conheço muita gente que tem muitos jogos, cara. Esses não são jogos casuais.
Não, eu tenho mas ele tá falando... Cara, eu tenho uma cacetada de jogo no iPad, enfim. Mas isso não me torna... Eu não me considero um jogador de iPad, por exemplo. Não me considero. Apesar de ter, sei lá, já devo ter consumido aqui, uns 30, 40 jogos. Tipo, mais jogos que eu tenho pro Play. Até pela questão do preço também. Porque a maioria dos jogos são irrisórios. Mas eu quero dizer o seguinte. Quem é que vai... eu ainda vejo que tá muito longe chegar no tempo. Cara, assim, cara, e aí, vai comprar um novo Xbox? Não, vou comprar o iPhone 7 aqui.
Ah, não, isso vai demorar pra acontecer.
Então, e assim, ó, quando na conferência eles mostraram o Real Racing 3, que é aquele jogo de corrida, que aliás, né, DW, desde o Real Racing 1 já era lindo.
Demais.
Mas eu até comentava em off, pra mim eles estão indo na contramão da coisa, porque não me interessa o gráfico dele ser lindo, o que me interessa é a jogabilidade. Porque por mais que seja bacaninha o Real Racing, vamos dar o exemplo desse que foi mostrado na conferência, por mais que seja bacaninha, ele não me satisfaz em termos de jogabilidade. E eu acho muito ruim a jogabilidade dessas coisas.
Você não vai se dedicar a isso, né? Ninguém se dedica a isso. Pô, vou virar, pá, não vai.
Não.
Eu não consigo jogar um jogo de tiro botando os dois dedões na tela, cara, sabe? Acho a resposta horrível. Quando eu vejo o meu dedo já tá lá no meio da tela e parece que o cara não responde, sabe? A gente sabe que depois eles podem investir em periféricos e enfim.
Mas né? Eu acho que esse negócio de dedicar também... Hoje, qual de vocês aí? Eu sei que tem uns bem hardcore, mas a galera que é mais atarefada, quem consegue hoje se dedicar 100% a um jogo? Eu não consigo mais, eu não tenho mais tempo.
Não, ninguém. É porque, entendeu? Assim, o nosso tópico aqui é o que o iPhone 5 vai revolucionar a indústria de jogos.
Nada.
Pois é, pra mim nada. Aí tá.
Mas eu acho que a indústria de jogos é que acaba impulsionando o aumento da capacidade gráfica dele, coisa assim. Por que eles vão melhorar a placa gráfica e o processador se não é pra rodar jogos mais bonitos?
Sim, exato.
Porque o aplicativo não precisa disso, né?
Não, sim, com certeza.
A revolução que ele gera é só o impacto e a participação no mercado que ele passa a ter, porque ele pode não afetar o público do 360, do PS, do PS3, ou até do Wii U mesmo, mas afeta o público do PS Vita, afeta o público do 3DS, esse pessoal vai ter que começar a se preocupar.
Não, mas claro que o fator principal é aquilo que eu falei antes, quer dizer, ele não atrai, mas como o cara já comprou o dispositivo, já que ele tem, ele aproveita para de quando em vez, né, usufruir de um jogo desse.
Eu não compraria um portátil hoje, eu compraria
Então, mas é isso aí. É esse público, entendeu? A gente tem um 360, tem um PS3, joga no PS3, joga no 360, mas você não ia gastar mais R$1.200 pra comprar um periférico só pra jogos, quando você poderia levar jogos. Não tá no mesmo nível ainda hoje, né? A gente é sabido isso, mas já tá chegando num nível bem próximo.
Não, porque daqui a pouco, até em outros programas, eu até já comentei, que, né, vai que o novo Xbox, por exemplo, não seja um tablet tipo Surface com mega processamento que você transmite pra TV, ou como a gente já viu, periféricos que servem de controle. A gente não sabe, quer dizer, a capacidade tá aí. É, suprir essa jogabilidade que eu acho fraca também é fácil, né? Porque o que tem de treco é que você acopla e adapta aí, né? Mas mesmo assim, cara, por exemplo...
Gambiarra. Pelo...
É, gambiarra, por enquanto, mas vai que na Apple daqui a pouco não lança um controle. Eu não duvido, cara.
Eu também não duvido.
Não duvido?
Não, e o que eu falo é o seguinte, cara, o salto que nós estamos tendo nas GPUs móveis é fantástico, é fantástico. Nada impede que na próxima geração do iPad, por exemplo, ele rivalize e coloque no bolso o Wii U. Nada impede que isso aconteça.
Sim.
E nada impede que alguém lance um controle e faça uma conexão lá, a Apple faça isso. É complicado. É muito poder computacional com muita pouca wattagem, né? Quer dizer, com muito pouco consumo de energia. É uma revolução, cara. Literalmente, o que está acontecendo em relação à capacidade gráfica, de processamento gráfico, é uma revolução.
Sim.
Isso talvez seja o calcanhar de Aquiles para a próxima geração. Acho que eu já falei isso uma vez aqui e repito. E se eu coloco uma nova geração com poder computacional XY, se daqui a pouco um tablet me aparece com poder computacional XY ao quadrado?
Voltamos a uma entrevista de alguns dias, ou talvez um mês, com o John Carmack, em que ele dizia justamente isso, que o pessoal pode entender muito da plataforma, pode conseguir sacar uns truques da máquina, porque, entretanto, a máquina já foi estudada e assim, mas às páginas tantas, as marcas vão precisar de força bruta, vão precisar de muita RAM, muita placa aceleradora, muito GPU, muito CPU, muito tudo. E isso vai ser obrigatório na próxima geração. E isso tem um custo, não é? Associado. E esse vai ser o grande dilema entre os iPhones da vida e as consolas de mesa da vida, não é? O que é que a gente vai comprar? Quanto é que a gente vai gastar? Qual é que é o custo-benefício? Para a empresa, qual é que é o suporte que ela tem ou o risco que ela está disposta a correr, não é? E o John Carmack dizia isso há meia dúzia de dias no site Joystick, que por muito truque que o desenvolvedor faça, não é? Porque já conhece a máquina, já conhece como é que o sistema se organiza, se processa, vão precisar de hardware, vão precisar de que ele chama de força bruta, não é? Ele dizia que a próxima geração de consolas de mesa, para poder rivalizar com o Steam e PCs, que teríamos de ter a próxima Xbox com 8 GB de RAM DDR3.
O que na verdade, se a gente for pensar, para um console isso é demais, mas para uma máquina, que o console na verdade não é PC based, então na verdade o que, que são 8 GB para um PC hoje?
Nada. Não, mas, cara, mas a questão é essa, a questão é,
cuidado
é
com PC
based. Qual é que vai ser o custo? O custo associado a isso.
Como é que é?
Cuidado com PC based, porque console, cara, ele é muito diferente em relação ao que você tem que carregar para a memória. Então, a abordagem é totalmente diferente. Enquanto no PC você tem que rodar N tipos de aplicação, sistema operacional que faz funções XY, um monte, no console é tudo muito tudo reduzido. Então, 8 GB de RAM no console é coisa pra caramba.
Não, eu concordo com você, DW. Bom, e o Carmack, engraçado, né, cara? O Carmack falando isso, né, cara? Porque ele é um dos dinossauros aí da computação, né? Pra quem não sabe.
É, mas é que ele é um dinossauro Mas repara, ele é um dinossauro que fez um jogo chamado Rage, em que a iluminação, quando comparada com jogos tipo Halo, parece a iluminação do jogo pré-histórico em disquetes.
Sim, o John Carmack, para quem não conhece, porque às vezes é bom conceituar o pessoal, porque nem todo mundo é tão velho quanto a gente, né? O John Carmack, ele é um dos fundadores, né, da id Software, que fez o Doom, que fez ali Quake, umas sem número de FPS ali clássicos da nossa geração, que já não é mais a geração tão em voga.
E ele foi o primeiro, a fazer meia culpa por causa do Rage. O jogo, ele tem uma iluminação perfeitamente escrota. Tem umas texturas perfeitamente inacabadas, chamamos-lhe assim.
A ID não soube entrar nessa geração.
Mas o Carmack não tá na ID mais.
Desculpa, que pra mim ele é o cérebro da ID, mas ele não soube fazer mais nada.
Não, o Carmack tem um problema sério, ele não gosta de trabalhar, cara. Isso é notório dentro da indústria. Ele é um sujeito que é gênio, um programador genial, mas não é afeito a trabalhar com vontade. Então ele faz umas coisas assim meio sem pé e cabeça. Sabe?
Ele é ermita, ele fecha-se sobre si mesmo e esse é o principal defeito dele, é muito ermita.
Pois é, eu tô tentando lembrar o primeiro game que ele fez quando ele saiu da ID, cara, foi um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. Daikatana.
Saiu ele e o Romero, né? Saíram os dois, né? Saíram os dois da ID, ele e o Romero.
Cara, eu acho que eu tô trocando uma coisa feia aqui. Eu tô trocando o John Romero com o Carmack.
O Carmack ficou.
O John Romero, o Carmack ficou, tá certo. Desculpa, falei tudo errado. O Carmack continua na ID até hoje.
Porque ele só trabalhou com filhotes do Quake, do Doom e do... né?
E foi, na verdade, o Romero que saiu e fez o Daikatana. Realmente eu me confundi. Sincera desculpa.
E ele saiu, fez o Daikatana e...
sumiu, porque o Romero...
Tá gastando a grana que ganhou até hoje.
Será que
ele não tá fazendo mais nada? Eu não sei, né? Então, beleza, porque eu tava achando que eu tinha falado alguma besteira quando eu falei da questão da ID.
Você falou certo.
A ID não foi uma porcaria nenhuma decente. Desde a época do Doom. Acho que. Cara, na moral, assim, desde o Quake Arena, pra mim, eles já não fizeram mais nada legal, assim. E não souberam entrar nessa nova geração, né?
Amigos, eu quero retomar um pouquinho aqui o fio da meada. Quando o Alexandre falava, eu tava pensando numa coisa. Lembra da briga entre o cinema e a televisão? No começo havia o cinema e não havia televisão, certo?
Certo.
E os filmes eram 4x3, né? Os grandes clássicos do cinema eram tela 4x3. Aí surgiu a TV, e aí o cinema teve que fazer alguma coisa diferente. E aí surgiu o cinema widescreen, que até, né, teve seus opositores, né? Que o Sergei Eisenstein dizia que o widescreen só servia para filmar cobra e enterro, né? E aí depois tivemos as TVs widescreen. Aí o cinema tem que inventar alguma coisa. Aí inventa o filme 3D. E aí nós temos o filme 3D.
IMAX.
E assim vai. Aí temos o IMAX, né? E parece que vai parar por aí porque não dá pra comprar uma tela. Mas você pode comprar um projetor aí de 4K de resolução pra um preço acessível, né? Enfim.
E teve o som também, lembra do som?
Sim, exatamente.
TX, Dolby...
Isso, tudo que você imagina.
Tudo depois chegou pra dentro de casa também.
E aí temos o Blu-ray e tal. Eu tô fazendo um paralelo, porque quando vocês falaram do aumento da capacidade dos dispositivos móveis, então aí eu pensei na indústria então tentando oferecer alguma coisa que eles não podem oferecer. E aí nós vamos para o nosso próximo assunto, que é a Microsoft e o projeto de imersão. Porque as empresas estão cientes do risco disso, que daqui a pouco eu posso lançar um console com capacidade gráfica de uma GTX 670, mas só vou lançar um novo console daqui a 6 ou 7 anos, e aí a Apple lança um iPad novo todo ano, e daqui a 2 anos o meu console pode ficar obsoleto graficamente, certo? Então as empresas sabem que elas precisam oferecer algo mais. E nós estamos vendo vários debates aí, e fofocas, e documentos que vazam, e patentes e tal... E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto de imersão, o que ele poderia ser, né, o que isso pode representar. E vocês não veem isso já como uma tentativa das empresas vendo que, opa, a gente tem que correr, porque se a gente oferecer só tela e gráfico, a gente vai comer poeira daqui a 2 ou 3 anos. Não seria mais ou menos isso já, DW?
Cara, como eu sempre abro os debates nessas coisas, eu tenho uma coisa que eu pensei muito sobre isso, que é o seguinte. Essa proposta nova de imersão total da Microsoft, ela é genial, mas potencialmente nauseante, cara.
explique.
Rapaz, pensa comigo. A partir do momento que eu estou concentrado na tela, existe um ambiente projetado ao meu redor. Se a tela mexe, se eu mexo o stick para olhar para um lado e para o outro, o ambiente todo gira, meu chapa. Não é brincadeira isso não, cara. Como é que resolve isso? Eu olhei aquilo e falei, cara, isso é genial. Mas como é que eu resolvo a sensação de náusea quando eu tenho uma projeção que gira ao meu redor? Quando o ponto fixo gira ao meu redor?
Sim, atualmente já tem gente com náusea só com um jogo FPS, né? Tem gente que não pode jogar. Sim, imagina isso aí.
Lembra quando saiu Half-Life 2, cara? Como o POV, que é o Point of View, era um pouco mais baixo que o normal, cara, a galera ficava enjoada. Conheço gente que nunca conseguiu jogar, cara.
DW, lembras-te do Mirror's Edge?
Demais.
O jogo Mirror's Edge. E eles só conseguiram retirar o efeito de náusea colocando aquele ponto branco no meio da tela.
Ah,
isso foi o truque. Esse foi o truque para o pessoal todo jogar e adorar o jogo. Não foi mais nada, foi só aquele ponto.
Roberto Filho, como é que você vê essa questão aí?
É difícil visualizar como é que vai funcionar ainda, né, essa imersão total, porque tem só... Tudo que a gente tem é a patente de um layout, né, que foi sugerido para fins de projeção. Eu concordo com o DW, a sugestão é fantástica, é extraordinário, e eu consigo até visualizar isso daqui a muitos e muitos e muitos anos, tá? Não é uma coisa para agora, sendo realmente algo inovador e até corriqueiro. Na atualidade, eu não consigo nem imaginar como é que vai funcionar isso, sabe? Eu não sei como é que funcionaria o projetor, eu não sei que tipo de superfície que ele iria exigir para projeção... Não sei de que maneira ele ia responder, levando em consideração todas as limitações que nós já temos no Kinect de reconhecimento de movimento, principalmente de movimentos finos, tá? Como é que ele iria conseguir captar esse tipo de ação do jogador. Mas, assim, daqui a 10, 15 anos, ótimo. Não consigo visualizar essa imersão total como a Microsoft sugeriu aí já para a próxima geração.
Né? Inclusive, Roberto, é muito importante também falar isso, porque vários, até no portal Xbox, tá, o pessoal já fica sonhando já com isso. E vamos lembrar o seguinte, cara. A pessoa registra a patente porque ela teve uma ideia.
Sim.
Porque se daqui a 30 Exato. Anos alguém tiver essa ideia de novo e tiver como produzir isso, o direito Exato. É do cara. Então, quer dizer, eu posso patentear, eu posso ter uma ideia e patentear. Não quer dizer que eu vou fabricar um negócio?
Mas eu acho que se o pessoal quiser ter uma visão do que pode ser isso... É que infelizmente, estava na ponta da língua e agora me fugiu. Mas tem alguns filmes de ficção científica já que já deram uma ideia disso, sabe? Talvez vocês possam me ajudar aqui, mas tem vários filmes que a pessoa entra num determinado ambiente e aí ela aperta um botão, ou assobia, ou bate palma, isso, e muda todo o ambiente ao redor, assim, pra uma praia. Engraçado, eu tô com vários filmes na cabeça.
O próprio De Volta pro Futuro 2, acho que tem isso na casa.
O pioneiro nessa história foi Star Trek, com aquele ambiente virtual.
Sim, isso. Eu acho que talvez seja a melhor visualização. E tem outros que fizeram isso também, né?
Senhores, uma solução mais prática, né? Nós temos aí os Head Mounted Displays, né? Que são os HMDs, são aqueles óculos, né, que você coloca. A Sony já tem um, tem outra empresa agora, esqueci o nome, que até não são aparelhos, o óculos da Sony, se não me engano, ele custa $800, já tem para vender isso aí, ele projeta uma imagem.
Na Tokyo Game Show estava sendo apresentado também.
Isso, então claro que por enquanto aquilo ali é só um projetor, mas por exemplo, você pode adicionar um sensor como o Kinect para captar movimento, com um óculos daquele, corre o boato que a Valve estaria interessada, não é? A Valve está falando aí em hardware, a gente não sabe o que é, né? Até também em off a gente comentava, a Valve já mostrou interesse que está a fim de lançar hardware, até comentei, a gente não sabe se é mouse, se é teclado, se pode ser um óculos desse, sabe? Se pode ser um controle corpóreo. Bom, pode ser tudo isso. Não parece uma solução mais prática para um futuro médio, curto, médio prazo?
O problema, cara, é o tal do efeito Dramin, né?
Sim, com
cara,
certeza.
Aqueles óculos, aquilo é uma máquina de náusea, cara. Não
e
tem...
esse óculos lembra muito aquele Virtua Boy, Nossa. Né? Que foi um fracasso na época.
O problema é o seguinte, o cérebro ele tem a necessidade quase patológica, digamos assim, dele te colocar e te dizer onde você está e te manter equilibrado.
Claro.
Então, para isso, ele usa aceleração, muita aceleração. E quando você tira o elemento da aceleração do teu corpo e coloca uma aceleração meramente visual, meu velho, isso é uma coisa que dá nó lá no teu cérebro, isso se reflete lá no teu estômago, sabe? É uma coisa meio imediata. Nunca uma tecnologia... Desculpa. Nunca uma tecnologia como essa emplacou de verdade. Essa é uma tecnologia que começou nos anos 90, no começo dos anos 90, e nunca conseguiu evoluir, ela nunca conseguiu ir para frente. Eu vou contar uma coisa engraçada, que é o seguinte: o cérebro humano, ele tem algumas peculiaridades. Uma vez eu tomei um tombo de moto extremamente inusitado. Eu parei no sinaleiro, por cargas d'água, não sei motivo, eu olhei pro céu, cara, e tava passando umas nuvens no céu. E tinha uns prédios muito altos na posição onde eu olhei. Quando as nuvens se movimentaram, eu tive a sensação que a moto andou. E eu tentei equilibrar a moto e eu fui pro chão. Eu falei, cara, como isso pode acontecer? Depois eu falei para algumas pessoas para fazer o mesmo teste. E o cara bambeia mesmo. Porque o cérebro te dá uma informação contraditória. Ele fala para você, você está se movimentando. A sensação que você tem é essa, estou me movimentando. E ele tenta compensar. Então todas essas tecnologias de imersão total, elas têm que resolver o problema do cérebro em relação a como lidar com a falta de aceleração em detrimento à velocidade com que o campo visual é modificado na sua frente, com a velocidade com que ele gira. Isso é um problema seríssimo para se resolver. Eu acho essa tecnologia de imersão total da Microsoft algo genial. Imagina que, do jeito que eles colocaram, você tem um projetor, é um projetor simples, porque para você fazer a projeção, ela não tem que ter alta definição, vocês concordam comigo? Projetar para o ambiente, eu não tenho que ter alta definição.
Mas uma coisa que me preocupa, ali diz que a projeção no ambiente, ele vai reconhecer os objetos, até quando a gente falou do Kinect 2.0, que ele teria essa capacidade e tal, porque a projeção, ela camufla os objetos.
Sim.
Então, por exemplo, aí eu tenho uma mesa, né? Eu tenho uma cama, tenho um sofá. Aí, se é um jogo de guerra, ele vai fazer o quê? Ele vai projetar arbusto? Se eu tô num jogo de corrida, ele vai projetar o quê? Continuação da pista? Difícil visualizar, cara.
Não, é difícil visualizar.
Tipo, eu vou olhar pro sofá e vou achar que vai ser um sofá com tecido militar, cara, entendeu? Pra mim é um sofá ainda.
O que ele tá tentando dizer é mais ou menos assim. Olha só, se você tem três objetos, cada um em uma distância diferente, se você tiver condição de projetar imagens diferentes nos três objetos, e se eu souber onde está o observador e onde está o olho do observador, eu tenho como fazer com que as três imagens virem uma só para você. É só uma questão de resolver problema de poder computacional. Esse é o X da questão, igual o Cadelin falou, cara. Não sei se isso é para agora. Eu acho muito difícil. Isso é uma coisa que, para o fim de uma geração, para ressuscitar uma geração, realmente eu não sei. Mas que a conta fecha em relação à lógica de programação e a física, a ótica, ela fecha, cara. Ela fecha.
É possível, sim. DW, pessoal, acho que o Cadeirinha até já deu um por cima disso aí, mas é legal falar que, primeiro, isso é uma patente. E aí vamos puxar lá atrás. Eu já vi o criador do Kinect falando sobre a concepção do Kinect em si. Isso data de praticamente início da geração, até o Kinect vir a existir em 2000, no final de 2010. Então, a gente sabe que não é uma coisa para agora. A Apple cansa de fazer... Eu acompanho esse site de patente. A Apple cansa de patentear tecnologias, entre aspas, que podem ser revolucionárias no futuro, mas que não tem nem prazo de existir. Por exemplo, a Apple ela fez uma patente de uma tecnologia de toque que você sente, entendeu? Tátil. De alto relevo. Isso aí vai demorar anos se um dia vier a existir. Então a Microsoft, antes de colocar isso em prática, obviamente eles vão se fazer todas essas perguntas e, além disso, vão ver a viabilidade disso, entendeu? Porque é comum isso. As empresas, elas registram patentes de tecnologias até para poder assegurar, né, pioneirismo e assegurar também a marca registrada diariamente. O que acontece é que alguém viu nesse site essa tecnologia e achou, putz, isso aqui é o futuro. E pode ser que não seja nem futuro daqui a pouco, e pode ser que nem venha a existir, né?
Isso aí. Thiago, eu queria dar um recado para você, amigo gamer. bota uma coisa na sua cabecinha, cara. Nunca vai ser real, sabe? É porque os caras ficam querendo... Olha, eu jogo simulação de automobilismo, o pessoal que joga simulação pesada de aviação, digamos que é o que pode ter de mais real, tá? Aí o cara tá lá pilotando, a pista é escaneada, laser e tal, aí falta a força G. Aí o cara vai lá e compra uma cadeira que simula a força G. Mas sempre vai faltar alguma coisa, cara. Vai faltar adrenalina. Você pode achar que você tá no meio da mata, tá? Você aí, ouvinte aí de 13 anos que tá pirando com jogo de tiro ainda, trolando todo mundo. Então você vai achar que tá no meio da mata quando você tiver a nossa idade e tal, mas de repente a tua mãe, que tu vai tá morando com ela ainda, vai te chamar porque já não tá pronta, entendeu? Então não vai ser real, cara. Não adianta, bicho. Assim, você tem que entender que o videogame, eu acho que a gente já tá num ponto muito bom, cara. Não precisa mudar muita coisa. É igual o filme, cara, tá? Eu olho pra tela... Eu me envolvo com aquela história, eu posso rir, eu posso chorar, eu posso ter medo, mas eu sei que eu tô no cinema, eu sei que eu tô na... Entende o que eu quero dizer? Eu não preciso de muito mais pra aproveitar. Eu sei que a maioria também pensa assim como eu, mas eu vejo tanta gente que fica, uau, agora vai ser real. Não, não vai ser real, cara. Relaxa.
Não, pra ser real tem que ser Matrix, cara. E se for Matrix, você vai morrer, então melhor.
Exatamente,
não.
Pra ser real, você usa droga, cara, entendeu? O Ministério da Saúde não...
Então, não, mas basicamente é isso. Eles foram lá registrar a patente. E eu vi as pessoas discutindo isso aí como se fosse uma coisa que vai sair, tipo, daqui a um ano, Xbox. Cara.
Uhum.
E não vai. E pode ser que não saia nunca.
Então, entendeu? Tecnologia até tem, mas o problema é que deve ser caríssimo. Se viabilidade. For aplicar isso agora, viabilidade.
Não, isso ficou claro.
Todas essas perguntas que a gente está se fazendo aqui, comentando sobre o assunto, os engenheiros da Microsoft, eles estão se fazendo, e além disso, eles estão vendo se é viável, porque não adianta esse negócio custar duas vezes o preço do console, que nunca vai existir, não é viável.
Exatamente.
Cara, sabe o que está acontecendo no mundo moderno? As empresas estão perdendo o controle sobre as expectativas dos seus clientes. Isso é um problema seríssimo, porque daqui a pouco vem o novo Xbox, ou o novo Play 3, o cara fala, não, mas e aquela imersão, cara, é complicado isso.
Nossa, é informação, exatamente. A gente tem informação, tem muita informação. Antigamente as empresas registravam as patentes e elas não eram registradas num site.
Exato.
Elas não vazavam para um site. Então a gente, por exemplo, quando a SEGA veio com a ideia de fazer lá o Sega CD. A gente ficou sabendo disso, cara, quando eles anunciaram. Então, sim, ninguém fala, pô... E assim, ninguém sabia que a Nintendo tava com uma conversa com a Sony pra fazer um leitor de CD. A gente não criava essas expectativas, entendeu?
Melhor ainda. Então, olha, ó, posso
existia fazer... jogando papo também nos anos 80, né?
Posso fazer uma teoria da conspiração aqui?
Opa!
Isso é a Guerra Fria dos consoles, né? Deixa vazar o negócio pra deixar a Sony apavorada. Assim, o que é isso que os caras estão pensando? Pura Manolo, o que nós vamos fazer agora com o novo Play, entendeu?
Ah,
os caras batendo cabeça lá e...
Pode ser. Foi o que aconteceu com o Mu. E é difícil a gente controlar, e é isso que o Thiago falou, é verdade, né? Esse tipo de acesso que nós temos hoje era inimaginável tempos atrás, né? A gente pegava lá as revistas, qual era o nome daquela revista lá que tinha aqui no Brasil, lá de videogame, lá na
época do... Tinham várias, né? Tinha
Ação Action Game, né?
Ação Games
tinha e Ação Game, Ação Game.
É, tinha Ação Game, Ação Game,
e a gente ficava horas babando na folha, olhando pros jogos, assim,
E a gente não tem. Mas também há um erro das empresas, né? Eu tenho absoluta certeza que a forma como a Microsoft divulgou o Kinect, por exemplo, no frigir dos ovos acabou prejudicando um pouco o Kinect, porque criou muita expectativa irreal em cima dele. Né?
Acabou prejudicando com a gente, o Cadelin. Com o pessoal que é mais. Com a galera que é o público-alvo do Kinect, muito pelo contrário. Isso é
que. Porque surpreendeu?
É, porque isso aí chamou a atenção da grande mídia. A grande mídia foi lá, fez matéria, e as matérias da grande mídia não são feitas para atingir nenhum da gente aqui do Jogando
Papo. Tem que ler a reportagem do UOL.com sobre...
do UOL Jogos tudo bem, mas do UOL.com não. Eu tô falando da Globo. A Globo vai lá...
Vou ver no Jornal Nacional o que tá saindo do mundo dos jogos.
Isso aqui é a próxima tecnologia revolucionária, blá blá blá. A gente assiste e fala, putz, meu, mas isso aqui eu tô sabendo já, sei lá, um ano atrás.
Mas o grande público... Aí vem o Sérgio Chapelein, né? Os gamers, como jogam? Como camuflam atrás do sofá no futuro? Bom, olha, nós estamos jogando Papo 5. Quando a gente gravar o Jogando Papo 422, quem sabe isso aí já esteja um pouquinho mais próximo.
Exagero, hein?
Bom, temos e-mails, vamos ver aqui rapidamente os e-mails dos nossos ouvintes. Temos um e-mail aqui do Elton dos Anjos Machado. Fala pessoal, tudo tranquilo? Gostaria que vocês falassem um pouco a respeito do Neo Geo X, o Neo Geo X, que deve sair no dia 6 de dezembro de 2012. O Neo Geo X vai ser uma versão portátil do saudoso Neo Geo, que ele vai vir com, se não me engano, 20 jogos, né, pré-instalados, os clássicos do Neo Geo, para quem jogou, pela bagatela de $200, né? Então ele vai ter uma tela de 4.3 LCD, vai ter um cartão, um slotzinho para expansão. E aí, a princípio, alguns jogos confirmados, os mais importantes, né? Art of Fighting 2, Alpha Mission 2, Metal Slug, temos o Fatal Fury Special, King of Fighters 95, Samurai Showdown 2, que, nossa, jogava muito em locadora. Enfim, basicamente isso.
Não, tem Cadillacs and Dinosaurs. Se não tiver Cadillacs and Dinosaurs, não valeu nada.
Mas vai ter, com certeza.
Eu posso fechar esse e-mail rapidamente, se quiserem.
Vai lá, ué.
Sabem quando a gente tem uma lembrança espetacular de alguma coisa passada, assim, há muito tempo, mas que a gente não vê, mas tem um sabor espetacular? O truque é: não mexam.
É verdade.
Deixem quieto.
Não mexa no passado, velho, porque ele
deixem
tá no lugar
quieto.
Mas literalmente, sabe, negócio de sabor, assim, às vezes eu fico com aquelas lembranças, aquelas melancolias de infância, assim,
então,
eu costumava comer naquele lugar lá e era tão bom, então era o melhor cachorro-quente do mundo, você vai lá e, putz, que lixo.
Exatamente. Aquele filme, sabem aquele Final Fantasy VII, que é a melhor coisa do mundo, e a gente quando volta a jogar diz assim...
Não volte a jogá-lo nunca.
Mas aí você tá sendo maldoso, né, cara? Porque tem vários jogos que você gosta também que são uma porcaria, né?
Não, mas a questão é: deixem quieto, não comprem essa máquina. Não comprem isso.
Sabe que essa máquina tem um nome, cara? Chama WonderSwan. Vocês já ouviram falar, né, do portátil da SNK? Não tem diferença nenhuma disso aí. Já existe, né? Já foi lançado.
Eles estão lançando como novidade retrô agora.
O mercado retrô movimenta uma grana legal. Vai movimentar dinheiro no mercado retrô, mas não é pra todo mundo. É pra retro gamer mesmo.
Não, exatamente. Isso aqui sim é pra nicho. Pelo preço, pela limitação, pela defasagem, né, visual que é. Você pode jogar isso aí emulado, você pode comprar a versão pra... Tem jogo disso aí que tem a versão pra iPad, por exemplo.
Oi, tu. Sabes quem é que ganha dinheiro com essa indústria retro?
Quem?
Psiquiatra. Porque a gente fica doente, meu. A gente fica doente. A gente vê e pensa assim: como é que é possível eu ter gostado desta porcaria?
Tá aí um console que eu quero ver o número de vendas, cara, porque ele realmente é muito caro, pra ter uma ideia. Então ele é $200, a gente falou do Wii U, que vai custar $250 a versão básica, né? Então, cara, $200, cara.
Xbox, cara. O 3DS não é mais barato do que isso? Eu acho que é, né?
199, né?
Quanto é que é o iPhone 5 nos Estados Unidos?
Apesar de ter que pagar conta do psicólogo ou psiquiatra, igual diz o Tuga aí, porque eu sou um cara que curte retro games. Eu tenho curiosidade pra ver até onde vai essas...
O DW vai comprar.
Não, porque eu não fui um grande jogador. A única coisa que eu joguei saiu pra Neo Geo foi Cadillacs and Dinosaurs, que eu jogava no arcade, cara.
Eu nunca joguei Neo Geo porque era caríssimo na época.
Então,
Jogava em locadora.
Sim, locadora eu jogava.
Nem locadora, eu não costumava alugar game em locadora.
Eu joguei. Mas assim, eu lembro que pra época, putz, era um...
Nossa, cara, o controle do Neo Geo era a coisa mais linda do universo, cara.
O Neo Geo era tipo uma Ferrari, assim, era um videogame muito caro, extremamente caro, que nem as pessoas que tinham uma condição financeira boa conseguiam comprar. Então, tipo assim, só as locadoras tinham o Neo Geo. E aí, o Neo Geo, que eu me lembre, na época, antes de sair o PlayStation 3, ele já tinha Neo Geo CD. Nossa, era um negócio fantástico. Lá no Japão, tudo bem, ele não foi o primeiro a ter CD, blá blá blá, aquela história toda. Mas aqui pra gente do Brasil, é que era um negócio, puta, era inatingível, cara. A gente não tinha como chegar, né, a ter um Neo Geo um dia. Era um arcade em casa. Eu lembro até hoje da propaganda. Quando eles faziam propaganda aqui no Brasil, pra você ter um arcade na sua casa, entendeu?
É que na época o máximo de gráfico era conseguir chegar perto do gráfico do arcade, né?
É, exatamente.
O Tuga falou um negócio aí, ele tem razão. Por exemplo, eu sou um cara que tem um problema psicológico. Vou relatar qual é. Eu era um menino pobre, que não tinha como ter as coisas que eu queria. Virei um cara que hoje é bem de situação e quero ter as coisas que eu não podia daquela época.
É verdade, é verdade.
Só que ter as coisas daquela época ficam mais baratas que o psicólogo, Tuga. Então,
mas o Dedap, você não precisa levar o pé da letra. Que, por exemplo, você queria o videogame. Você já tem vários videogames. Você não precisa ter o videogame da época. Você não precisa comprar um Master System, por exemplo.
Não, eu compro...
Não, Master System, você pode comprar.
Eu gosto, cara.
Você ainda pode comprar o Master System 23 aí da Tectoy.
Eu tenho uma boa e uma má notícia para ti. A má notícia é que tu tens um problema. Boa notícia é que quando o primeiro passo para o tratamento é a gente reconhecer o problema. Por isso estás no bom caminho.
Oi.
Eu quero saber se o Elton que mandou o e-mail também, se ele tem interesse, né, em comprar. Fiquei curioso.
Ou se tem um problema.
Ou se tem um problema também. Qualquer coisa ele racha a conta em um dedo.
Deve ser um problemático igual a eu que paga a conta da indústria. Vamos lá.
Bom, nós temos e-mail também do Gustavo Cubas aí, nosso amigo ouvinte sempre presente. Então ele fala um pouquinho sobre o Wii U. Ele acha que o Wii U tem chance de ser um epic fail da Nintendo. Acredito que está havendo um erro por parte dela. Ela está tentando promover o console como algo para gamers hardcore. Mas os gamers hardcore passam muitas horas direto jogando e não consigo ver como ficar jogando por 5 ou 6 horas com aquele controle gigantesco na mão. Também achei um preço um pouco elevado pela quantidade de memória disponível. Provavelmente não terá nenhum tipo de sistema para baixar jogos full pela Nintendo Network, pois não caberiam nem 3 jogos no HD de 32 GB.
É, mas daí cai naquela história de poder estender. Né?
Poder estender. E também cai naquela história que o Alexandre falou que a Nintendo nem comprou o roteador ainda. Então não
tem esse problema.
Esse é um efeito UIA. Efeito UIA.
Tudo irá depender de como a Nintendo vai lidar com isso. Uma coisa que gostei no Wii U foi a exclusividade de Bayonetta 2, apesar de achar que foi uma decisão estúpida, pois jogadores da Nintendo não jogaram um.
Como é que ele
vão ficar boiando na história do jogo? Meu amigo Gustavo, não existe isso de ficar boiando, porque eles lançam depois um gibizinho digital que você... Porque, né, foi-se o tempo que você comprava o jogo e o jogo tava ali inteiro. Agora não. Agora você tem que assistir o episódio pela internet, comprar o gibi virtual pelo Conxicology, enfim, né? A mesma coisa o Mass Effect. Vai vir um gibi digital, quer dizer, ele sempre dá um jeito.
O Mass Effect 2 pra PlayStation 3, ele veio com um resumo do...
Uma rápida introdução
ao Mass Effect 1, né?
O Bayonetta vai ser mais fácil ainda de fazer essa rápida introdução. Em 3 minutos você mata a história. Você gosta de pirulito, aí você bate todo mundo, aí você enfrenta um monte de anjo e acabou.
Mas aí você tá falando do Lollipop e Shen Sol, hein?
Esse é o Lollipop e Shen Sol.
Dois, né? O Lollipop e o Bayonetta. Bayonetta também gosta de pirulito.
Olha aí, Nintendo, se vocês estão ouvindo esse programa, você tem que ligar pro Roberto para fazer sinopses de jogos das franquias que nunca apareceram por aí.
O trash, né? Que vocês quiserem, você manda.
É isso aí.
Apesar que a Bayonetta, não sei porquê, mas me veio na cabeça que pirulito de carne pra ela é uma preferência, assim, cara.
Vê que ela passa tanto tempo numa relação meio homoerótica ali, que eu não sei se é meio
estranha, pra... né? Eu não sei se rola um velcro ali, mas estranho.
Eu acabei de comprar o X-Blades. Japonês. O X-Blades tá em promoção no Steam, eu comprei agora.
Olha lá, depois fala que tá falando mal de Bayonetta, cara.
Mas eu não falo mal de Bayonetta, né? Todo mundo sabe que eu sou fanático pelo Bayonetta.
Sim, sim.
Eu dizia até que ele era melhor do que o God of War, o pessoal adorava quando eu dizia isso.
Bom, vamos mais um e-mail aí, o e-mail do Ricardo. Boa noite, galera do Jogando Papo, quem fala é o Pré. Sobre o Wii U, gostaria de saber se o próximo passo da nova geração é apenas focar em gráficos. Não entenda como início de processo de defesa do Wii U, que por sinal terá 1080p. Mas como um paliativo para início de discussão, teremos uma nova geração dos mesmos jogos atuais, apenas com resolução 4K? Isso é uma nova geração? Não. Lembrando que também quero gráficos melhores, mas não que fique apenas nisso. Espero uma PSN digna, que a futura rede da Nintendo seja algo gratificante e que a Live traga para outros países o que ela é nos Estados Unidos. Sobre o lançamento do Wii U, achei bem interessante o line-up do console. Sinceramente, embargado em um pouco de nostalgia, compraria sim o Wii U se o mesmo estiver disponível em seu lançamento, desde que o preço seja razoável, tendo em vista que na Amazon o seu preço chegou a 700 doletas na pré-compra. Mais ou menos nessa linha que a gente comentou aqui algumas coisas, né? Do saudosismo, tá? O Thiago também falou, eu falei. Abraço a toda a galera. Se nosso bom Deus assim nos permitisse, nos vemos no próximo encontro do Portal Xbox. Fui!
Bom, PSN decente, hein? PSN decente é fácil, a fórmula, eu acho que não precisa ser muito esperto para resolver a fórmula da PSN decente. Alguém tenta, não?
Olha, A PlayStation Network, pelo que eu tenho visto, o pessoal que tem utilizado a PlayStation Network este ano e seja assinante da PlayStation Plus, tem sido uma experiência nestes últimos meses bem feliz.
Exatamente, paga. Não. Que você vai ter experiência legal.
É, claro.
É
claro.
Só isso, paga.
Mas é assim, a PSN Plus, o bom dela é que tem os jogos de graça pra baixar. Fora isso, não tem nenhuma vantagem em relação a gratuita, né?
Não, mas olha,
a qualidade da voz é a mesma porcaria, não tem convites, não tem grupo, então...
Mas olha, por exemplo, o Summer of Arcade este ano foi uma tragédia.
Ah, sim, nessa parte aí
e os jogos
de compra de conteúdo,
a
PS Plus tá bem melhor do que a Live Gold,
exatamente, né? Eles têm tido bons jogos.
Mas na parte da experiência online pra jogar, pra se comunicar,
não, isso
ela continua devendo muito.
Não, isso é live. É live e acabou.
Cara, se não pagar, não vai, não adianta.
Bom, temos mais um e-mail aqui, o do Marcelo Landinho. Olá, pessoal, acredito que o Nintendo U terá sim seus seguidores. Primeiro, pela novidade de ser o próximo console da nova geração, pelos bons jogos anunciados e pelos fãs da Nintendo. Querendo ou não, todo gamer gosta de novidades. Um abraço para todos. Tanto é que o Wii U já está esgotado em várias lojas, né?
Eu não sei quantas unidades foram colocadas à venda. Alguém sabe o número?
E também é normal isso.
Mas cada a Nintendo novo, não fala cada nada.
Cada novo console sempre esgota no começo.
A assessoria de imprensa da Nintendo ela é autista, né, cara?
É. Não, lembra o programa passado, né? Eu até comentei. Quando é que vai sair o Wii U? Não pode dizer. Mas por que ele não pode dizer? Né? Você tem que falar 3 meses antes.
Não, até... curioso é que no Ocidente vai sair antes do Japão, né? Geralmente.
Não. O mais curioso, Lucas, é que nós não podemos falar nada do lançamento. No entanto, eles disseram que a Wii U já estava a ser feita em 2011. Ninguém entende isso, não é?
E aí mostraram um vídeo onde tinha só o controle, o console nem estava sendo mostrado. Porque não existia, né?
O mais curioso é a situação do online. A situação do online é simplesmente caricata. Quer dizer, a meia dúzia de dias do lançamento e eles ainda nem sequer mostraram como é que vai ser a plataforma online.
Daí você pode esperar que não vai ser nada legal.
Eu só queria... Ô Lucas, desculpa, mas...
Opa, pode falar.
Assim, para o pessoal ficar muito atento quando receber alguma notícia, é importante você ser crítico e cético com as coisas. Eu sempre tento fazer esse exercício, porque se me falam assim, olha, esgotou no lançamento. A minha pergunta na sequência é, quantas unidades estavam disponíveis?
Exatamente.
Então cuidado com isso, gente, porque senão vocês vão ficar sempre acreditando em coisas que são nem sempre verdadeiras. São maquiagens que as pessoas colocam sobre os dados só para enganar vocês. Então,
pensem sempre no pior. Tipo aquela situação da imersão. Microsoft, imersão, a gente vai saltar para trás do sofá, vai partir uma clavícula, ter uma entorse no tornozelo. Sim, nós vamos fazer isso tudo, mas quando tivermos 60 anos, sejam críticos.
Não, imersão é isso, a dor vai ser real, né?
Exatamente. Mas a dor vai ser real, mas vai ser porque, entretanto, nós já estamos na terceira idade, ou na quarta idade.
Não, na terceira idade ainda não.
Esqueça o Microsoft.
Vai vir com controle andador, né?
A paradeira.
Não, e esse negócio de console tá vendendo muito. A maioria dos consoles no seu lançamento, nas primeiras semanas, eles esgotam. Geralmente começa com um estoque pequeno. Ou é estratégia mesmo, né? Pra acharem que tá fazendo sucesso.
Eu me lembro que o fácil de montar no mundo é esse. É, né?
O próprio Xbox 360. Parece que os primeiros 6 meses tu não conseguia achar em loja nos Estados Unidos. Tinha ágil.
Não, e o Play 3, quando foi lançado, que custava R$8.000.
É, mas aqui no Brasil...
Pois é, cara. Verdade.
O cara pagou R$8.000 pra jogar Resistance, sacou?
O truque
do lançamento. Tipo, morra de inveja, eu tô jogando Resistance.
Cara, o que é inacreditável é que vendeu, cara.
Vendeu, claro.
Olha, pessoal mais novo tem 15, 16, 20 anos, ou até menos, que nos ouve, deve pensar sempre, ok, então a PlayStation 3 tem Blu-ray, tem não sei o quê, tem não sei o que mais, tem não sei sei o que mais, tem eu não sei o que mais. Então, o que é que ela não tem?
Máquina de café?
Não. Não tem um online decente, por exemplo. Ou seja, ir sempre atrás daquilo que eles não falaram. Porque o excesso de informação, como nós dizíamos há pouco, leva o pessoal à loucura.
Exato.
Porque ficam... Lá está, as empresas não conseguem subscrever, não é? Aquilo que a gente quer, não é? Aquilo que o consumidor quer. Porque o consumidor não é crítico. Por isso... O truque no nosso mundo de entretenimento é o que é que a notícia ou o que é que o aparelho não tem. E esse é que é sempre o truque. O que é que o jogo...
Pelo supérfluo, né?
O que é que o jogo não oferece, não é?
Acho que às vezes
verdade.
Se surpreende, se encanta com o que é supérfluo e só depois acaba descobrindo que, de repente, o aparelho não tem o que a gente está procurando, o que a gente gostaria que ele tivesse, assim. Então, às vezes, é bom você pensar assim, o que é que eu quero? O que é que eu estou esperando? Entendeu?
Exatamente.
Veja se tem alguma coisa que se aproxima disso.
O que é que o aparelho não tem? Ora bem, não tem isto, não tem isto, não tem isto, não
tem isto. Essas ausências são importantes ou não?
Exatamente. Isso é importante para mim? Não, sim, talvez, vamos aguardar. Esse é o truque.
Boa, e outra coisa, né? Nunca se colocar como cavalo de carroça, velho, com tapa-olho dos dois lados, né? Porque se tem uma coisa que prejudica o gamer, é o cara falar assim, cara, a Nintendo é minha pastora e nada me faltará. Ah. A Sony é minha pastora e nada me faltará. Cara, são empresas. Empresas cometem erros. Não tem ninguém perfeito. Isso não é uma religião. Desconecte disso. Saia disso. Viva.
Sabe
o
que
era life.
Sabe o que contar... me lembra? Música. Antigamente, nos anos 80, a galera era maluca por música. E assim, não porque eu sou fã do estilo neoprogressivo, heavy metal, trash dos anos 80, e eu não posso escutar sons que não sejam trash metal dos anos 80, feitos na Bay Area, porque se não foi feito na Bay Area, não vale nada. E essa galera parece que cresceu, aí começou a jogar videogame e ficou desse mesmo jeito.
É incrível, cara. É incrível. E o pior, né? Isso que você acabou de relatar foi criado pelos ingleses para colocar tag em tudo que era música para aumentar o mercado e as antas entrando na jogada. É demais, é muito difícil isso.
Olha, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Eu fui a uma loja e o rapaz que me atendeu, nós estávamos a falar sobre a Xbox e a PlayStation 3 e o portal Xbox, que eu falei sobre o portal Xbox, e às páginas tantas, e ele começa a ficar furioso porque eu lhe digo que desta geração não existe, em termos de online, nada melhor do que a live.
E ele
furioso porque PlayStation 3 é que era bom. E eu, mas a PlayStation 3 é uma máquina, não é um serviço. Não, mas a PlayStation Network é que é bom. E eu, pois, mas já experimentou a live? Não, mas a PlayStation Network é que é bom. Um lojista. Quando um lojista se presta a um papel destes, alguma coisa está errada, não é? Porque ele como lojista é analfabeto e como consumidor é o consumidor puxa carroça, como o DW fala.
É,
ou seja, ele erra duas vezes. Então não façam isso. O pessoal que nos ouve, não façam isso. Quando lerem alguma coisa, vejam sempre o contrário. Sempre. O que é que eles não estão a falar? O que é que eles não estão a mostrar?
Nós estamos na era da informação. E isso é ruim, por um lado, acaba com a magia. Mas, por outro lado, a gente tem muito recurso para poder formar uma opinião bem embasada e não aceitar qualquer coisa. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, né?
Bom, amigos, chegamos ao final de mais um Jogando Papo. Eu quero fazer o convite de novo. Mande e-mails para a gente. Cria um hábito, né? Antes dos programas, a gente está sempre colocando aí os tópicos que a gente vai debater. Hoje o Dart colocou até uma enquete, porque tinham vários assuntos que o pessoal preferiria que a gente comentasse. E então fique atento ao nosso Twitter, ao Facebook, à nossa página no Facebook, aos tópicos no portal Xbox, deixe seu comentário lá também. Então mande um e-mail para o jogandopapo@jogandopapo.com.br. Quero agradecer demais a presença aí do Dart Randy, do Alexandre Ferreira, que está aí no fuso horário de Portugal, né, entrando pela madrugada, ao Roberto Filho, ao DW, ao Alisson, ao Thiago Adamo, e daqui a duas semanas tem o Jogando Papo número 6, comentando aí as novidades do mercado de gamers, de games. E não esqueça, bom é a PSN, né, Alexandre? Grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Não, não, esse não teve atualização.
Boa noite, gente.
Olha o Alisson aí, acabou no meio da gravação.
Surgiu alguém interrompendo a gravação.
É isso aí.
Aquela máxima, quando entrar na gravação, escute, não fale, né?
Não, não, o Alisson já vai chegar dizendo o que ele está jogando, que é isso que a gente tá falando agora, Alisson.
Fale. Eu acho que o Yu demorou, vai... piano aqui.
É, o irmão do Alisson tocando piano aí.
É. Toca aí pra nós, quem tocou piano?
Foi o irmão do Alisson. Cara.
Ah.
Então.